encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Hoje, dia 19 de maio de 2014, vamos fazer uma entrevista com o locutor da Rádio Nativa, Fernando Borges. Né? São que horas aí, Fernando? São 7 horas?
Agora são 7 e 10.
Fernando, qual o seu nome completo?
Fernando Marcos Manhães Borges.
Você é carioca ou nasceu
em outro lugar? Carioca da Gema. Nascido e criado na Lapa.
Na Lapa?
É.
Conhece muito a Noite da Lapa, né?
Conheço bem a Noite da Lapa.
Como despertou em você a vocação para trabalhar na área da comunicação?
Sempre gostei, sempre tive muito carinho e sempre gostei muito desse lado de rádio, de televisão. Sempre fui muito ligado ao meio artístico, né? Música e tudo mais.
Você fez televisão, não?
Cheguei a fazer televisão algumas vezes. Porque o mais tempo que eu fiz televisão foi na época da Rádio Record, da TV Record. É um programa chamado Recordação, que na realidade foi uma cópia do Good Times, só que na TV. Né?
Depois então, você saiu?
Não. Ainda paralelo ao Good Times. Paralelo ao Good Times eu fiz várias coisas em televisão.
Ah, então depois quando eu vou pegar, a gente vai lá e trabalha sobre isso.
Tá.
Você já exerceu outras atividades profissionais?
Já.
Já foi o quê?
Eu sou, na realidade, sou publicitário, né? Sou formado em publicidade. E eu já fiz publicidade, já trabalhei como vendedor.
Vendedor?
Já vendi um monte de coisa.
Exemplo.
Já vendi roupa, já vendi produtos, alimentos, já vendi algumas coisas. Eu fui gerente de vendas da antiga Genial. Genial vendia cachorro-quente. Quando surgiu a Genial, era basicamente Maracanã e toda a orla do Rio de Janeiro.
Na década de 80?
Década de 80, exatamente.
Você vendia essas coisas junto com rádio?
Não, isso eu antes de trabalhar no rádio.
Ah, tá.
Eu era gerente de vendas da Genial, supervisionava todos os pontos da Genial. E trabalhei como vendedor também. Trabalhei como desenhista, porque eu fui desenhista na Comercial Joto, que era a primeira representação da Hering no Rio de Janeiro. Então todas as camisas com silk screen que passavam, era meu chefe e eu que desenhava. Então a gente tinha vários clientes, como Coca-Cola, Petrobras, e Shell, Esso e por aí vai.
Grupo bom, né?
É.
Fernando, quando você resolveu estudar jornalismo?
Bom, eu fiz faculdade, eu comecei a fazer faculdade em 81. Aliás, me formei em julho de 81, né? Comecei em 76. Quando eu acabei o científico, em 77 eu entrei na faculdade, em 81 eu me formei. Mas aí foi a época assim, que realmente eu decidi fazer rádio mesmo, televisão.
Entendi. Fernando, como e onde começou o seu trabalho no rádio? Agora eu vou começar a assim, viajar pela tua carreira.
Tá, vamos lá. Eu comecei, na realidade, em 79, estagiando na Rádio Manchete. Na Manchete FM. Um concurso que surgiu e só duas pessoas parece que passaram para fazer estágio lá e um deles fui eu. Chamado, comecei a estagiar, mas em 81, realmente, é que eu comecei na Rádio Del Rey. A Rádio Del Rey virou Alvorada, virou Mania, hoje é a Sul América Paradiso. Aí depois eu voltei, em 82 eu voltei para Manchete, em 83 fui para a Rádio Nacional.
FM,
tudo FM, do governo, na antiga Nacional FM.
Mas na Manchete você fazia estágio e na Del Rey você já tinha teu programa?
Na Del Rey eu comecei a fazer um horário da noite.
De romântico?
Um programa romântico de 10 até as 2 horas da manhã. Depois na Manchete, quando eu voltei para Manchete, eu fiquei fazendo folgas, então eu fazia todos os horários. E aí quando eu fui para a Nacional em 83, eu comecei a fazer um programa chamado Três Fases. Então é um programa que eu até dei ideia, o programa já existia, mas eu dei a ideia de colocar uma entrevista sempre com um artista no programa. O que era o programa? O programa as pessoas entrevistavam, a gente entrevistava um artista, ele escolhia 4 artistas diferentes em 3 fases distintas e a última era dele. E eu entrevistei Lulu Santos, Robertinho Recife, Gal Costa, Marina, Djavan,
pessoal que estava no ápice na época,
Copa,
né?
Nova. Foi uma galera assim enorme que eu entrevistei. Tive a oportunidade e o prazer de entrevistar na época ainda Gonzaguinha.
Caramba.
E entrevistei também Raul Seixas, Alceu Valença. A entrevista do Raul Seixas foi bem complicada, porque a Rádio Nacional era do governo, e em 83 ainda estávamos numa ditadura. E eu deixei o Raul falar bastante, ele falou da época que foi torturado e tudo mais. Quando acabou a entrevista, eu achei que eu estava na rua e preso, mas graças a Deus não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Eu segui carreira. Aí em 84 eu fui para a Antena 1, eu entrei na vaga do Sandoval, quando o Sandoval
saiu. Eu conheci ela só com mulher.
Light como... FM, né? Não, a Antena 1 foi uma rádio de ponta, que foi uma dissidência da Rádio Cidade. O Romilson Luiz e o Eladio Sandoval saíram da Rádio Cidade, que era a rádio que fazia sucesso, na época era primeiro lugar no Ibope. E aí eles montaram a Antena 1, que era a antiga Rádio América.
E quem trabalhava lá na época?
Na época, comigo, foi o Romilson Luiz, eu, depois o Jaguar foi para lá também, a Adriana Rimmer, Paulo Cintura, o Jimmy Hall depois também foi para lá, e era a galera que trabalhava lá na época. O Zé Carlos, que hoje é o Zeca Marques, né? Da Rádio Globo também.
Ele era de lá nessa época?
Também trabalhou lá nessa época também.
Que pensei que ele tivesse surgido na FM um dia.
Não, ele surgiu bem antes.
E ficou muito tempo
surgindo. Ele era da época da 98, foi para a Antena 1, e eu, com um mês, dois meses que ele estava na Antena 1, eu acabei saindo da Antena 1 e fui para 98.
Pois é, aí em 88 você foi para fazer o Good Times.
Em 83, em 85. Em 85 eu fui para 98.
Para fazer o Good Times?
Não, eu fui para lá e o time já estava completo, eu comecei a fazer foto.
Quem era o time na época?
Na época era o Alex de manhã, depois era o Heleno Rotai, o Alexandre Amorim, o Edson Saldanha.
Esse não
e
tá
o Robson
mais...
Castro.
Esse não está mais no meio, nem o Alex, nem o Edson Saldanha.
Não, o Edson Saldanha já, infelizmente, já faleceu.
E o Alex não?
O Alex parou de fazer rádio.
Entendi.
E aí o Robson acabou tendo uma discussão com a direção, saiu da rádio, e aí, um dia eu estava em casa, me ligaram, a secretária do Peixinho, a Kátia, me ligou, falando que o Peixinho queria conversar comigo, o Peixinho era meu chefe direto. E quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido que ele começou a conversar comigo e falou... que o Robson realmente tinha saído, eu tentei até ver se tinha alguma forma de segurá-lo, ele falou que não tinha, e me ofereceu o programa aqui. Ele começou falando assim, para fazer o Good Times tem que ser uma voz adequada, é uma pessoa que tenha vivido a época, e você fez um programa similar na Antena 1, que foi a Antena 1 Love Memories, que até meio cópia do Good Times. Quando ele falou isso, eu gelei. Ele falou assim, ele completou a frase, você quer apresentar o Good Times? Aí eu, sério, estava olhando para ele, sério, continuei olhando para ele e falei sim, quero. Falei, a partir de hoje o Times é seu.
Em 80 aí?
Em 85. Lógico que eu dei, fiz um triplo, salto triplo, carpado e tudo mais por dentro, né? Mas por fora eu mantive a classe, mantive a calma. Mas aí a partir daí comecei a fazer o Times. E a gente conseguiu fazer coisas interessantes no programa. Porque até então, a 98, não atingia a classe A. Ela tinha um público classe B, C e D, quer dizer, classe B e C. A gente conseguiu atingir o público D e o público A ao mesmo tempo. E a gente conseguiu colocar 50% de diferença para o segundo colocado na época, né, nosso concorrente, que acabou sendo o próprio Robson já na Antena 1 fazendo o Happy Days. E aí a gente conseguiu marcas impressionantes. É, por exemplo, a gente conseguiu quase 200 mil ouvintes por minuto naquele horário, de 10 até as 2 da manhã.
E era no Timarço, era você, o Maurício...
Depois chegou o Maurício também trabalhar com a gente, o Mário Esteves também, o André Rodrigues, aí foram pessoas que foram...
E aí a emissora atingiu o primeiro lugar?
Não, quando eu fui para lá, a emissora já era o primeiro lugar, ela já tinha conquistado o primeiro lugar. Em 85 foi quando ela conseguiu chegar ao primeiro lugar.
E depois ela perdeu?
Depois ela perdeu no ano da 98, no ano de 1998, ela perdeu para a FM Dia.
Para a FM Dia.
É.
E como é que foi a tua saída assim, do Good Times? Porque...
A do Good Times foi uma tristeza muito grande, porque a rádio acabou, ela se transformou em Beat 98, uma rádio jovem.
Foi a troca ali, o Fernando?
Foi o quê?
Foi a troca, tipo assim, com o final da 98 e o início da Beat 98, foi o fim aí, trocaram toda a programação?
Trocaram toda a programação, meia-noite, aí o Good Times já não era mais de 10 às 2, ele era de 8 à meia-noite.
É isso mesmo.
E aí a ideia era fazer, quando me notificaram que eu estaria fora do time, que a rádio ia mudar, eu só falei para eles, só pedi uma única coisa, que foi até um fato inédito também. É. Que eu pedi para fazer um programa de despedida e me deixaram fazer esse programa de despedida,
mas anunciando?
Anunciando que seria o último programa da rádio, que a rádio mudaria. E foi uma choradeira, ouvinte chorando, o Jairo Roberto estava dentro do estúdio, começou a chorar também. Eu falei, Jairo, sai daqui, porque senão eu estou me segurando aqui. Se você chorar do meu lado...
Ele era da 98 ou ele vinha para a BIT?
Não, ele estava na 98 também e continuou na BIT. Porque alguns locutores continuaram. Porque tinha um perfil
de rádio
jovem.
Né?
Depois ele saiu também. Entendeu? Quando o João saiu de lá, ele acabou acompanhando o João e foi para a Rádio Mania, que estava na internet.
Ela está até hoje na internet?
Tá, a Rádio Mania está na internet.
Com comunicadores?
Tem alguns comunicadores.
Sim. Por exemplo, quem está lá hoje?
Na Mania hoje eu não sei. Hoje eu realmente não sei. Eu sei que o Jairo estava com ele, não sei se ainda está.
Mas aí você saiu da 98 para ficar
de novo? Aí saí da 98 e fui chamado pelo Zé Costa aqui, que é o nosso coordenador.
Imediatamente?
Não tão imediatamente. Eu fiquei meio triste com essa história de acabar o Good Times. E como eu tenho uma banda que é a banda do Times, eu falei, ó, acho que eu vou ficar só tocando, acho que eu vou parar um pouco o rádio. Mas dois meses depois, que eu saí de lá em abril, em julho, o Zé Costa me ligou, perguntando se eu queria vir conversar com eles, e ele fez uma proposta.
São 19h20, você pode ficar até que horas? Eu sei que você
não,
vai
dá pra ir até quase horas de entrar, quase 8 horas já pra gente ir.
Tá.
Aí ele me chamou, veio, conversou comigo, me propôs de vir trabalhar aqui para fazer o Paquera. Aí eu acabei aceitando e eu comecei aqui dia 1º de agosto de 2008.
E tá até hoje?
Tá até agora.
Você encontrou muitas dificuldades no início da sua carreira?
Ah, como qualquer carreira, o início é mais difícil. Mas aprendi no dia a dia,
Entendi.
E eu fui aprendendo com profissionais também da época, grandes amigos que foram me dando algumas dicas e eu fui conseguindo chegar onde eu cheguei.
Alguém em quem você se espelhou para poder desempenhar sua
função de locutor? Sim, o próprio Eladio Sandoval. Embora seja fosse uma...
Ele é vivo esse nome?
O Eladio ele faz todas as chamadas, ele mora nos Estados Unidos, ele faz todas as chamadas do ESPN Brasil. Lá dos Estados Unidos pra cá, entendeu?
Ah, entendi.
E ele, na época ele era assim, um tremendo gozador, era um cara engraçado. E eu tentei até seguir naquela trilha, só que eu percebi que eu não era nada engraçado e que a minha trilha era outra, era completamente romântica e acabou o caminho tomando outro rumo.
Você pode falar da sua família, como é que ela é composta? Tu é pai, não é? Já é avô?
Sou pai, tenho duas filhas lindas, maravilhosas, a Lívia.
Estão estudando?
Já estão formadas, a Lívia é atriz, modelo e atriz, ela já é casada, está com 32 anos, a Fernanda é advogada, está com 30, e tem agora o meu filhão também, o Gabriel, tem 5 anos, já de um segundo casamento.
Entendi. Como é que foi sua infância, o Fernando?
Minha infância foi bem feliz, cara, uma família... De pai, mãe, avó e avô, irmão e eu. Os seis moravam juntos. Meus pais viviam, uma determinada época começaram a não se entender muito bem, mas sem briga, sem discussão, resolveram se separar. E a gente até acabou apoiando, achou que fosse melhor para cada um. E como a gente já tinha, na realidade, sido criado mais por avô e avó, que eram os que mais comandavam a família, acabamos continuando com os dois. E meu pai se casou novamente, minha mãe se casou novamente, cada um foi morar num canto e a gente continuou sendo criado pelos nossos avós. Mas mesmo assim foi uma família muito feliz, com muito respeito, curti muito minha infância, aproveitava bastante coisa, sempre. Meu avô era um cara do interior de Campos e nascido e criado em fazenda, então me ensinou todo um lado rural que eu gosto muito, que eu adoro. Embora seja urbanoide, né, vivido e criado aqui na cidade, mas curto muito essa coisa de cavalo, de cachorro, de campo, de, sabe, enfim, desculpa, que
não
sou lá.
Não, pode ser como trabalho, não, tá. Como é que você concilia o seu trabalho com a sua vida particular? Você trabalha aqui à noite, né?
Eu trabalho aqui à noite, ó, isso aí já é um ritmo meu de vida, né? Eu sempre fui muito noturno, muito notívago. E desde adolescente sempre curti muito a noite. E acabei trabalhando, tirando a Rádio Nacional, que fez o programa à tarde, de 2 às 6 da tarde, praticamente todas as outras rádios, o meu horário era realmente noturno. Então me acostumei e quem me conheceu acabou entrando no esquema também, não teve como ser diferente.
Você pode falar um pouquinho do seu programa, ou do Paquera?
O Paquera é um programa onde a gente toca de tudo. A Nativa é uma rádio que toca de tudo, praticamente, né? Com exceção do funk, alguma coisa assim, pouca coisa. Tipo, Anitta.
Naldo.
Naldo, MC Marcelli, alguma coisa assim.
Valesca?
Valesca não. Mas a rádio toca sertanejo universitário, toca pagode, toca música romântica, de um modo geral, toca flashback da época do Good Times também. E o programa é um programa de 2 horas, onde as pessoas entram no site da Nativa, nativa.fm, se cadastram na página do Paquera Nativa para poder participar ao vivo, para quem está de repente procurando um amor, a cara metade, o que seja. E aí a gente coloca no ar a pessoa se identifica, se descreve como é que ela é, descreve a pessoa que está a fim de conhecer, e as pessoas entram em contato com o telefone que a pessoa deixa no ar. E além disso, Paquera tem também um poema que eu coloco sempre às 21h30 da noite, todos os dias, um poema que remete um pouquinho àquela coisa romântica do Good Times e um pouco também do romantismo também da própria rádio, né? Já que a Nativa é o amor do Rio, né? Então tem essa cadência.
E quem trabalha contigo nesse programa, você?
Não, eu sozinho. No FM normalmente você trabalha sozinho. Você tem toda uma produção por trás, né? Tem programação do próprio Ricardo Henrique, que é o diretor-geral da rádio. E tem também uma parte da programação da rádio também feita pelo PH, que é outro locutor aqui da Nativa. Mas normalmente a gente fica sozinho no horário.
Fernando Good Time foi o seu ápice no rádio?
Foi, com certeza. Foi o programa que projetou meu nome, foi o programa que mudou minha vida, não tenha dúvida.
Te segurou até hoje, né?
Até hoje. E até hoje as pessoas me associam ao Good Times.
Todo
não
mundo.
Tem como. E ainda mais com a banda Good Times, aí ficou mais associado ainda, né? Então até hoje, pessoal. Fernando Borges, Good Times. Good Times 98. Good Times 98.
Essa pergunta aqui é meio chata, eu vou te perguntar. Como é que você vê o rádio FM hoje em dia, Fernando?
Olha, não é chata, não. É uma pergunta legal. Eu acho que o rádio, ele perdeu muito com o advento da internet, né? E os iPods da vida, essas coisas todas. As pessoas começaram a fazer suas próprias programações nos seus celulares, né? E escutam aquilo que está a fim de ouvir, não aquilo que é imposto pelo rádio. Mas eu acho que o rádio tem uma função muito forte, muito grande, e ele não, embora tenha gente que diga que o rádio vai morrer, eu acredito que o rádio não vai morrer nunca. Porque o rádio é imediatista, então uma notícia que acontece aqui agora, em um segundo, você já está divulgando essa notícia no ar. O rádio tem aquela coisa da companhia, né? Que por mais que você programe no seu celular as músicas que você gosta, não tem uma voz conversando contigo, não tem uma voz falando contigo, entendeu? Uhum. E essa conversa, embora não seja direta, seja um pouco indireta, ela acaba se transformando direta na cabeça de muita gente, entendeu? Na cabeça e no coração de muita gente, dependendo do que você vai falar, né?
Fernando, quem deu aquela força no início da sua carreira?
Olha,
você acha que antes para deixar a pergunta.
Uhum.
Quem te deu a força no começo da carreira?
No início da carreira, olha só. Quando eu decidi que ia fazer locução, ninguém foi muito favorável, não.
Que isso?
Ninguém foi muito favorável. As únicas pessoas que foram favoráveis, a minha família, foram meu avô e minha ex-mulher, no caso, que falaram que é isso que você quer, então vai em frente. E eu parti para isso e consegui. Agora, dentro já do rádio, uma pessoa que foi muito importante para mim, que eu até hoje eu agradeço, foi o Peixinho. Foi o cara que me deu essa oportunidade.
Na 98.
Na 98, de me chamar para fazer o Good Times, porque viu que eu tinha capacidade para fazer, tinha qualidade, capacidade para fazer, e apostou em mim, onde a maioria não acreditava, porque estava muito acostumado até com o Robson fazendo. O Robson apresentou o programa de 80, de 81, se não me engano, até 85, e aí as pessoas acharam que ninguém conseguiria fazer um programa daquele naipe, daquele tipo. E o Peixinho foi um cara que apostou e deu super certo, e a gente conseguiu vencer.
No rádio tem muita pressão, Fernando? Tipo assim, você foi para 98 em primeiro lugar, e você se
quando você é uma rádio em primeiro lugar, pressão sobra para todo mundo, né? Se é alguma coisa, um erro, por exemplo, eu dei aula de locução durante 10 anos depois, e eu falava sempre para os meus alunos, quer começar? Comece numa rádio pequena. Por quê? Desculpa, o teu erro numa rádio pequena, ele vai repercutir
menos.
Pequeno. O teu erro numa rádio grande pode ter consequências avassaladoras.
Acabar com a sua carreira.
E acabar com a tua carreira. Entendeu? Se dependendo do erro que seja. Então, a pressão numa rádio de ponta, Sistema Globo de rádio, 98 comandava tudo naquela época. Eu me lembro que o primeiro Hollywood Rock oficial, né? Que o primeiro Hollywood Rock não oficial foi em 76, só com bandas brasileiras. Até no Campo Botafogo até assistia com várias bandas maravilhosas. Mas é o primeiro Hollywood Rock oficial com bandas internacionais, na Apoteose, foi 85. Não, 85 foi Rock in Rio. Foi 87 ou 88, uma coisa assim. E eu me lembro que o som, o áudio da TV Globo era da 98. Era tudo assim, a 98 comandava. O que a 98 colocasse no ar, meu amigo, a coisa
era sucesso.
Era sucesso. O que a gente só tocava na época só sucesso. E era o slogan, 98 é só sucesso. Então só tocava sucesso. Então aquilo que tocava, todo mundo cantava, todo mundo gostava, todo mundo ouvia. E era uma pressão muito grande. Quando a rádio dava uma quedinha, era uma cobrança muito forte, entendeu? Então, ficava muito atento, se você falasse alguma coisa que não estava muito de acordo, daqui a pouco o telefone tocava, alguém vinha te dando uma chamada, entendeu? Era a pressão, era forte. Era
você
forte.
Sabe que sempre associa assim, em rádio e FM, assim, era um timaço, era Maurício Berg, Mari Esteves, Heleno, Alexandre Amorim, Fernando Borges, era um timaço.
Era um timaço, ainda tinha o André Rodrigues também.
Jimmy Hall, acho que
Jimmy
não era.
Era um timaço, um time de ponta.
E aí, de repente, você vai desmontando, você vê que várias emissoras botam assim, vários locutores indo marcar igual a 98 marcou.
Quando eu vim para cá, eu encontrei com várias pessoas que trabalharam na 98, que passaram pela 98. O Jorge Santana, que está fazendo madrugada, passou pela 98. O Maurício Berto, como você falou também, passou pela 98. O Charles Uchoa passou pela 98. A Moniquinha passou pela 98.
Vem todo mundo.
O
Paulo Piedade.
Paulo Piedade passou pela 98 também.
Passou.
Entendeu? Então, e aqui também na Tupi, né, na Tupi AM, encontrei com um monte de gente que trabalhou comigo lá, o Cláudio Monteiro, na época o Silvio Santos já tinha passado pela Globo.
O Mário Belisário.
O Mário Belisário, o Francisco Barbosa, o Heleno que está aqui, o Washington que eu conhecia da época da Nacional.
Quer dizer,
então eu fui reencontrando
amigos.
Eu me senti tranquilo, né? Quando você vai para casa nova, né? Você vai meio temeroso, né?
É verdade.
Mas quando eu fui encontrando a galera toda, eu fui me sentindo em casa.
Quais são os seus projetos para 2014? Pena já pergunta.
Olha, o projeto para 2014 é continuar no rádio e continuar com a banda. O meu lado DJ ficou um pouco afastado, embora ultimamente até tentaram algumas festas para fazer daqui para frente. Mas é o meu lado música que está muito mais forte, entendeu? Então o projeto é continuar mesmo fazendo a banda crescer cada vez mais e fazer o programa crescer. Esses são os meus dois projetos para esse ano.
Para fechar, tanto tempo de estrada, tantos fatos marcantes, você tem a impressão que tudo passou muito rápido do começo até hoje?
Muito rápido. Muito rápido. Parece até que foi ontem, cara. Muito rápido, a gente não se toca que a gente está envelhecendo. Sim. Eu digo que a gente não envelhece, eu digo que a gente acumula experiências, entendeu? Mas é muito rápido.
É isso não. Fernando, queria te agradecer, cara, por tudo que você fez, faz e vai continuar fazendo pelo rádio. Eu agendei entrevista contigo hoje.
Bacana.
Pedir aí a Holanda para fazer a ponte e você atendeu de pronto. Obrigadão, hein?
Pô, obrigado a vocês, sucesso para vocês, cara.
Obrigado.
Valeu.